não vai ser feita só na área onde se pretende desmembrar, isto é, na área onde se pretende criar o Estado do Tapajós e o Estado do Carajás. O Supremo entendeu que tem que ser ouvida toda a população do Estado. Eu até que concordo, em parte. Então, nós tínhamos que mudar a redação da Constituição, porque diz lá, população diretamente interessada. População diretamente interessada, no meu entender, é aquela que vai ser desmembrada. A outra, ela é indiretamente interessada, porque, teoricamente, ela está perdendo espaço. Não, não é aquela área que vai remanescer que está perdendo. Está perdendo, o Estado é que está diminuindo. E ninguém perde nessa redivisão. Pelo contrário, todo mundo ganha. Daí os exemplos que eu citei, do Mato Grosso, do Tocantins, de Rondônia, de Roraima, do Amapá. Não há um exemplo sequer de redivisão em que alguém tenha saído no prejuízo. Nem o Estado que foi redividido, nem os novos Estados, e muito menos o país. Agora, é evidente, senador Paim, que por trás dessa discussão, o pano de fundo real que não se coloca é a questão do peso político. É evidente, senador Cristóvão, que São Paulo, e aqui o senador Suplicy apresentou uma proposta que, quando fosse criar um novo Estado, tem que se ouvir todo o país para saber se São Paulo quer que se crie um novo Estado, digamos, futuramente, por uma divisão do Estado do Amazonas, que é o maior Estado da Federação. Ora, é mais ou menos assim. Quando nós fizemos a nossa independência, se tivesse que fazer um plebiscito, ia fazer plebiscito em Portugal, para saber se Portugal queria que nós nos tornássemos independentes. Então, mas de qualquer forma, é importante, porque eu acho que não há argumento que não comprove, por exemplo, para o habitante de Belém, que ele vai ganhar com isso. E por que ele vai ganhar? Eu vou dizer claramente. Onde está a sede do Banco da Amazônia, que é o órgão financiador de desenvolvimento do Estado? Em Belém. Onde está a sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia? Em Belém. Onde está a mais antiga e melhor Universidade Federal da Amazônia? Em Belém. Onde está a melhor estrutura viária e de fábricas no Estado do Pará? Em Belém, nos municípios vizinhos que vão compor um futuro o Estado do Novo Pará, vamos dizer assim. Então, não há perda nenhuma. Ao contrário, o governo com sede em Belém, ele vai se desonerar das obrigações que ele tem com o oeste do Pará no Tapajós e com o sul do Pará no Carajás. Porque hoje o que se arrecada no Estado tem que ser dividido por todo mundo. E como a área que vai ser o Estado do Novo Pará tem mais população, qual é a lógica, senador Cristóvão? Se investe mais nessa área.
Senador, me permite, só para fazer um agrado para o nosso time que está visitando aqui, são os alunos do 6º, 7º ano do Colégio de Expansão Santa Maria dos Anjos, Quirinópolis, Goiás, sejam bem-vindos. Senador Mozarildo na tribuna de Roraima, um grande senador, aqui o senador Cristóvão no plenário, ex-governador do DF e senador, e aqui à minha direita, me permita, estão meus amigos lá do Rio Grande do Sul, de Candelária, o Cristiano Becker, que é vereador, a sua esposa Marcela, não estou errando, né? Para não te comprometer, depois você errar aqui, e também o Rodrigo Kotwitz e a sua esposa Franciele. Obrigado, meu senador.
Quero cumprimentar os estudantes de Goiás, já que aqui falei de Goiás e da redivisão porque Goiás passou. Primeiro, com a criação do Distrito Federal e depois com o desmembramento para a criação do Tocantins. E pergunto, realmente é só olhar os números, Goiás ganhou com isso e o Tocantins ganhou com isso. Portanto, parabéns pela presença de vocês aqui, muito obrigado. Eu quero, portanto, continuar, senador Paim, dizendo que, como eu estava falando, o pano de fundo dessa história é a questão política. Por quê? Porque hoje o Estado do Pará tem 3 senadores. Se forem criados novos estados, a área do Pará passará a ter 9 senadores. E mais ainda, na medida em que aqui os estados são representados igualmente, eu entendo por que da preocupação do senador Suplicy de querer apresentar essa... Ora, antes da Constituição de 88, Para criar estados ou territórios federais, não havia a necessidade de plebiscito. A Constituinte colocou isso em 88, exatamente, senador Cristóvão, porque havia uma demanda, uma pressão muito grande pela criação de novos estados. O Tapajós, por exemplo, a luta pela criação do estado do Tapajós, ela vem lá de trás, de 1913. E na Constituinte foi muito mobilizada a tese da criação do Tapajós. Aí, o que que, vamos dizer assim, o comando da Constituinte fez? Permitiu a transformação de Roraima e Amapá em estados e aceitou só a criação de Tocantins. E criou uma comissão constitucional, está lá na Constituição, nas disposições transitórias, criou uma comissão para estudar a redivisão territorial do país. E essa comissão, senador Cristóvão, funcionou e concluiu, entre outras decisões, pela criação do estado do Tapajós. E foi botado na gaveta. Agora, na medida em que vai haver um plebiscito, e o Supremo já decidiu em todo o estado, não há mais dúvida quanto a isso, eu vejo permanentemente na imprensa, na grande imprensa nacional, editoriais contra essa tese, e eu repito, isso quero esclarecer os paraenses. É só porque não querem perder poder político. Óbvio, Tapajós terá 3 senadores, Carajás 3 senadores e o Novo Pará 3 senadores. Mas mais, senador Cristóvão, sabe qual é o outro problema? Como a Constituição diz que o número de parlamentares na Câmara são 513, vai ter que fazer uma redivisão do número de parlamentares, fazer um novo cálculo. E, com isso, é evidente que os maiores estados deverão perder alguns deputados. Então, toda a questão é essa, porque não há... Eu tenho um grande trabalho feito pela consultoria legislativa do Senado. Não há uma questão sequer que possa dizer que a criação desses estados causa algum prejuízo para a população do atual estado do Pará, causa algum prejuízo para o governo federal, porque diz que vai custar não sei quantos bilhões, é mentira. Esse estudo feito pela consultoria legislativa do Senado mostra claramente, e é muito simples de raciocinar, os impostos que são arrecadados hoje na área do que será o futuro do estado do Tapajós, vão ficar no estado do Tapajós. E o Tapajós vai apenas... O que vai hoje de FPE, Fundo de Participação dos Estados, para o Pará, vai ser redividido pelos 3 estados. Quem vai ficar com a maior parte desse FPE? É a área de Belém e dos municípios que vão compor o novo estado do Pará, que vai ficar com uma área, senador Paim, praticamente do tamanho do estado de São Paulo. Então, não há argumento nem geográfico, nem econômico, que possa justificar alguém ser contra. Nem para quem mora lá e nem para quem mora fora de lá. Porque eu entendo que, fui constituinte, entendo que é democrático, de fato, que quando vai se mexer com a geografia de um estado, a população deva se manifestar, eu concordo, embora a história nossa antes não era essa. E depois de aprovado o plebiscito, senador Cristóvão, vai ter que ser apresentado um projeto de lei complementar para ser aprovado na Câmara e no Senado. Ora, sabe quantos anos passou aqui no Congresso Nacional o projeto que autoriza a convocação do plebiscito, portanto, é apenas para consultar a população? Passou 12 anos, do ano que eu apresentei aqui no Senado, até ser finalmente aprovado. O senhor imagina quantos anos vai passar o projeto de lei complementar que vier a ser apresentado para criar esses estados? Porque aí é quando vai se discutir todas essas questões econométricas, etc. Mas eu quero deixar aqui, portanto, como uma pessoa que nasceu no lugar que era um município do gigantesco ainda estado do Amazonas, que passou pela fase de território federal, que estamos na fase de estado. Só tenho a dar um depoimento pessoal. Não há nada a perder. O que é que o Amazonas perdeu com a criação do estado de Roraima? O que é que o Pará perdeu com a criação do estado do Amapá? Território e depois estado, todos os dois. Nada. Pelo contrário. Então, não há como pensar que se você tem um latifúndio enorme, como é o caso do estado do Pará, você fazer uma nova geografia, portanto ter um governo centralizado, suponhamos, em Santarém, para cuidar do estado do Tapajós, um outro governo, possivelmente em Marabá, para cuidar do estado do Carajás, e outro governo em Belém, para cuidar do novo estado do Pará. Todo mundo vai ganhar com isso. E mais, de onde vão ser recrutados, senador Paim? As pessoas que vão compor o poder legislativo, o executivo, o judiciário, as polícias, enfim, os órgãos de Estado, de onde vão ser recrutados? Da área do Pará. Então, não há por que pensar que alguém perde nada. E eu quero aqui deixar esse testemunho, porque eu tenho dito nos debates que tenho tido sobre essa questão, porque eu apresentei um projeto, sendo de Roraima, apresentei um projeto para ouvir a população do Pará se quer a criação de um novo Estado, e eu acho que vai querer. Por que eu tenho que fazer isso? Porque, primeiro, nós aqui somos senadores da República. Nós não somos senadores eleitos por um Estado, mas representamos a República. Portanto, como deputado federal também, ele pode se preocupar com qualquer Estado, pode legislar sobre qualquer Estado. Mas eu me preocupo muito mais como amazônida. Como amazônida, eu entendo que com esse modelo geográfico e essa perversidade de distribuição dos recursos, dos impostos, nós não vamos desenvolver. E quero deixar aqui bem na lembrança. Peço até que as pessoas leiam bem o exemplo de Barcelos, que já foi capital do Amazonas, e o exemplo de Roraima, que é fronteiriço com Barcelos e que era município também do Amazonas. Então, eu quero encerrar, senador Paim, pedindo, inclusive, a Vossa Excelência, a transcrição de algumas tabelas que eu não vou ler, porque são extensas, sobre a região norte, sobre a Amazônia Legal, que, veja bem, senador Paim, a Amazônia Legal, representando 62% do território nacional, tem 91 deputados federais. São Paulo, Rio, Minas, Sul e Sudeste, tem a metade dos deputados federais da Câmara dos Deputados. Embora haja aquela tese de um cidadão, um voto, eu acho que essa equação não pode se limitar a isso. Porque, senão, nós não contribuiremos para a eliminação das desigualdades regionais. Até acho que, assim como na vida prática, aquele mais fraco deve ser mais protegido, os estados mais fracos deviam ter mais poder político para poder lutar pelo desenvolvimento das suas áreas. Então, eu quero pedir a transcrição dessas tabelas e também da matéria sobre o município de Barcelos. Muito obrigado.